Você está escutando um produto 45 minutos.
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Esse é um Telecast especial em que eu, Fred Figueiredo, estou aqui com Cássio Zirpoli. A gente vai fazer um raio-x da Copa do Brasil nessa passagem da primeira para a segunda fase da competição, né? Dos 80 clubes que largaram, agora restam 40, sendo 12 nordestinos. Lembrando que ainda existem 11 no ponto futuro, na verdade nas oitavas de final, a quinta fase do torneio, entre eles o Bahia, o que no final das contas nos permite dizer que existem 13 clubes do Nordeste ainda vivos na disputa. Esses clubes são Sport Náutico Salgueiro, de Pernambuco, Vitória, Fluminense de Feira, como eu já disse, o Bahia, da Bahia, Ceará e Ferroviário, do Ceará, CRB e CSA, de Alagoas, Botafogo da Paraíba, Sampaio Correia, do Maranhão, e o Altos, do Piauí. E quando a gente observa aqui as eliminações, quem já ficou pelo caminho nessa primeira fase, chama atenção, Cássio, o futebol do Rio Grande do Norte, que já perdeu seus 3 representantes, o Globo, terceira força lá, já era uma derrota esperada, pegou o Vitória em casa. Mas o América de Natal perdeu por 2-0 para o Tubarão e o ABC perdeu pelo mesmo placar para o Cianorte, que mostra uma fase terrível, né, dos clubes do Rio Grande do Norte.
Os dois jogaram na condição de visitante, eles tinham a vantagem do empate, botaram um para jogar no Paraná e outro em Santa Catarina. Olha, eu acho mais surpreendente a derrota do ABC. Embora, sempre lembrando, quanto maior o ranking do clube visitante, também é maior o ranking do clube mandante, porque a Copa do Brasil não é um cruzamento olímpico. Então, assim, você pode pensar até que o América Natal tem um ranking pior do que o ABC, não significa, na prática, o adversário dele é mais fraco. Mas no caso do ABC, a corrosão do América foi muito maior. Então, assim, tem a desclassificação, tinha vantagem do empate, ok, até ganhou o clássico esse ano, está tendo um início mais promissor em 2018, mas a corrosão foi muito maior e o ABC com o lastro econômico que ele vinha tendo, embora vá jogar a Série C nesse ano, mas querendo ou não, é um calendário, coisa que o América do Natal ainda está tentando ter, né, para sair da Série D. Por outro lado, o Cianorte é um clube, daqueles clubes do Paraná que tem um empresário, é só você lembrar que foi para lá que foi André Luiz do Santa. Mas, ao mesmo tempo, o Cianorte foi só uma ponte, né? Porque André Luiz acabou indo jogar na Bolívia com o Eutrópio. É uma pena. No caso do Globo, foi até coincidência, o Globo estreou contra o Vitória na Copa do Nordeste, também no mesmo local, Ceará Mirim, e jogou contra o Vitória, perdeu de novo. O Vitória, que é um dos times mais fortes da região, esse resultado é absolutamente normal. Dos dois do Rio Grande do Norte, é uma pena que todo mundo tenha saído de uma vez só, até porque todos estavam no Grupo 3, então todo mundo recebeu só R$500 mil, né? Pô, para quem... Nesse nível que os três estão, quem tivesse ganho 600 mil seria uma diferença muito grande.
E Cássio, eu acho que a gente tem uma tendência a tratar historicamente o Rio Grande do Norte como o quarto estado, a quarta força do Nordeste. Mas nesse momento, eu diria que seria uma disputa com Alagoas, mas nesse momento não há dúvida, né, que o futebol alagoano, ao contrário do Rio Grande do Norte, tem CSA e CRB avançando, os dois na Série B, vivendo... um momento bem melhor. O futebol de Alagoas, de Maceió, nesse momento, está bem à frente.
Primeiro, que historicamente o Rio Grande do Norte é sim um centro maior. Disputar a primeira divisão através do América Natal, inclusive nos pontos corridos, teve a pior campanha da história, mas o América, querendo ou não, jogou já a Série A nos pontos corridos. No brasileiro anterior, com acesso, também conseguiu, coisa que Alagoas até hoje ainda não conseguiu desde 88. E também tem um estado de Copa do Mundo que coloca no nível estrutural bem acima e já ganhou a Copa do Nordeste através do América do Natal, decidiu com a ABC. Então, assim, eu considero o futebol historicamente do Rio Grande do Norte maior do que o de Alagoas. Porém, no atual momento de Alagoas, é óbvio, os dois estão na Série B e o chaveamento os coloca em condição de ter um confronto na terceira fase. É muito difícil porque o CSA vai enfrentar o São Paulo, embora o jogo seja no Rei Pelé. Ou seja, o Rei Pelé tem condição de receber o São Paulo duas vezes, né? Porque assim, não tem vantagem do empate na segunda fase, mas o São Paulo, que está se reforçando muito, Diego Souza, Nenê, Valdívia, ou seja, está fazendo a reformulação do elenco com Dorival Júnior. O São Paulo nunca conquistou a Copa do Brasil e não está na Libertadores, que é uma obsessão sempre do clube, é o maior campeão internacional do Brasil. Nesse momento é ganhar o Campeonato Paulista, que não ganha desde 2005, e e tentar ganhar a Copa do Brasil, que seria um título inédito para o clube. Então, assim, será muito difícil para o CSA. Mas, como jogando o Rei Pelé e a Copa do Brasil tem as suas zebras, é, pode condicionar um confronto que seria que irá acontecer de toda forma. Que já, os dois jogos já estão programados pelo brasileiro da Série B.
Cássio, e além do que a gente citou aqui, o Rio Grande do Norte, o outro estado do Nordeste que ficou sem representante foi o Sergipe, né? Porque tanto Confiança quanto Itabaiana perderam. O Confiança fora de casa perdeu para o Ferroviário, no jogo que inclusive definia e definiu o adversário do Sport. E o Itabaiana perdeu para o Joinville, também nesse chaveamento que envolve o Sport. Então, nesse programa, a gente, além de fazer análise, a gente vai trazer alguns recortes, tomando por base uns números que o estatístico cearense Thiago Minhoca disponibilizou em seu Twitter após a rodada. Inclusive, sempre que a gente cita aqui Thiago Minhoca, vem junto a recomendação para que você, que tem Twitter, siga, pô, arroba Thiago Minhoca, Thiago com H, porque para quem acompanha futebol, eu diria que é um dos Twitters indispensáveis para se seguir. O cara traz sempre recortes interessantes, números às vezes... E ele é muito rápido também, ele é meio estilo Cássio, assim, ele fica pelo play, né? Ele é nervoso ali, ele deixa, já tá com as coisas semi-prontas, é só acabar a rodada que ele começa a despejar os números no Twitter. Um dos recortes que ele fez foi justamente o regional, né? Considerando só esses 40 times que restam, ele fez aqui um ranking por região, o Sul liderando com 13 participantes, Nordeste com 12, Sudeste com 9, Centro-Oeste 5, e chama a atenção que aqui o Norte restou apenas um, que foi o Remo, né, já que o Paysandu perdeu para o Novo Hamburgo. E aquela história da competição mais democrática, basta começar que a tradição e o poderio financeiro já vai determinando quem sobrevive, quem fica no caminho, né?
Seguindo o mesmo critério que você fez do Bahia, o Centro-Oeste também tem mais uma vaga aí, Fred, porque o Luverdense está nas oitavas de final como campeão da Copa Verde, né? É mais um representante de lá.
Isso, a região norte acaba sendo... a que tem menor, pior desempenho, né? O Santos do Amapá é um exemplo, né, Cássio? Foi a quinta participação dele, quarta ou quinta participação? Sétima participação,
é quinta seguida.
Quinta seguida. Que
foi. Porque ele é o atual pentacampeão do estado e nunca passou da primeira fase, nunca. E foi eliminado de todas as formas, naquela que quando tinha ido e volta, naquela que se perder por dois gols vaza. Teve uma vez que ele conseguiu levar um empate para perder na volta. E agora, tendo agora um jogo só, de toda forma, perdeu também. Nunca passou da primeira fase e não é um caso isolado. Vários outros clubes, alguns deram mais trabalho, como o Atlético do Acre, que segurou um empate com o Atlético Mineiro, abriu o placar e fez uma boa partida.
E aí, Cássio, a gente aprofundando aqui os números que Minhoca levantou, dos 40 duelos da primeira fase, em 17 o visitante venceu, em 13 o visitante avançou com o empate e em 10 deles o mandante venceu. Então, eu queria saber na sua visão o seguinte... Eu diria que apenas 10 visitantes venceram, 10 mandantes venceram, ou apenas 17 visitantes venceram? Como é que você enxerga esse copo aí? Metade cheio ou metade vazio?
Eu digo que 17 venceram. Agora eu não sei se para você é cheio ou vazio o copo, eu fiquei na dúvida, mas assim. Mas eu digo que apenas 17 venceram, porque o regulamento foi feito para dar vantagem ao visitante do empate. Porque ele, tecnicamente, ele em tese é superior, porque o ranking é um escalonamento através do ranking da CBF, não é um cruzamento olímpico, né? Mas de 40 duelos, só esse número de vitoriosos significa que em 23 partidas, ficou por uma. Em alguns casos até perderam, e outros ficou por uma bola para perder a classificação. É mais de 50%, né?
E em algumas partidas, de fato, essa última bola definiu, né? O Paraná e o Curitiba, por exemplo, são clubes que se classificaram na última bola do jogo. Fazendo um aprofundamento desse recorte que Thiago Minhoca fez, ele foi dividindo por divisão. Achei esse o levantamento mais interessante. Das 10 equipes da Série A que largaram nessa primeira fase, 9 se classificaram. Só o Botafogo, que foi o primeiro clube de primeira divisão, derrotado nesse modelo, né, que foi iniciado em 2017. Alguém tinha que ser o primeiro, né, alguém cairia mais cedo ou mais tarde. E o Botafogo tinha que ser o próprio, o gigante, foi derrotado pela Aparecidense.
Pioneirismo, né? Assim, a Aparecidense, que já tinha eliminado o clube da primeira divisão, o Sport, mas numa condição bem diferente. Tinha eliminado o Sport com aquele regulamento que o clube precisava sair da Copa do Brasil para disputar a Sul-Americana, e o Sport colocou sub-20 Lailô para também não passar a imagem de que botou o principal e perdeu, que abriu mão da competição. Tá na história, perdeu lá e lou da Aparecidense. Mas a Vera, como foi esse jogo, aí, meu amigo, eu acho essa situação do Botafogo muito pior. E outra, valia muito mais. O Botafogo não está numa situação financeira boa, mesmo sendo um privilegiado em relação ao tamanho que ele tem, mas ele ganha 60 milhões por ano, a mesma cota do Grêmio, campeão da Libertadores. Eu sempre dou esse exemplo para ficar, para tu me entender a comparação que eu estou fazendo. E o Botafogo perdeu 1 milhão e 200 mil reais nesse jogo, que era protocolar. E por outro lado, para a Aparecidense, meu amigo, o ano está ganho, possivelmente já está com dinheiro para 2019.
E Cássio, inclusive daqui a pouquinho a gente vai destrinchar, porque esse jogo aí ele é determinante para o cenário do Náutico, a gente vai abordar isso daqui a pouquinho. O Botafogo, como a gente tratou aqui, foi o primeiro clube da Série A que caiu na fase 1 da Copa do Brasil. Ano passado, o Curitiba, por exemplo, ele foi eliminado na segunda fase, o Corinthians viveu o drama, mas nesse ano, além do Botafogo, tem pelo menos 3 clubes que passaram por situações bem complicadas. Né, além do Botafogo, o Atlético Mineiro jogou contra o Atlético do Acre, saiu atrás no placar, fez um gol num contra-ataque quando o Atlético do Acre esteve perto de fazer 2-0, e no segundo tempo o jogo foi de chances criadas pela equipe do Norte, uma bola na trave, pressão até o fim. E uma imagem que me chamou muito a atenção, a gente estava assistindo o jogo lá na redação de análise do podcast, a gente estava assistindo o jogo, quando acabou a partida, 49 do segundo tempo, teve um zagueiro do Atlético que ergueu as mãos assim pro Atlético Mineiro, pro alto, comemorando o empate, e a gente viu quanto aquele resultado gerou críticas duras e tudo que aconteceu no pós-jogo, né, com o Oswaldo querendo sair pra tapa com o repórter mineiro.
Inclusive, eu ia falar, já que você terminou, eu ia falar sobre esse descontrole, porque primeiro, o Vitor tá aí, todo mundo já tá falando e tal, com o treinador rechaçando a possibilidade do jornalista analisar, de só fazer perguntas. Eu discordo completamente de Oswaldo ali. O repórter estava fazendo um questionamento a partir de uma análise feita pela mídia que ele está colocando com o nome dele, com assinado, ou seja, não é uma coisa obscura sobre o que estava falando, não. E Oswaldo tentou vender a ideia do classificado, que de vez em quando vira um escudo. Eu não sei se os treinadores acabam tendo essa postura para mudar a pauta, tipo, aquela confusão, mudar a pauta sobre o que foi o jogo, porque a atuação do Atlético Mineiro foi desastrosa, saiu no lucro com a classificação, essa é a única coisa de positivo para tirar dali. E a postura do treinador, pelos vídeos que foram colocados, teve até, foi pós-jogo, passou na TV a cabo, né? Foi um descontrole que é quase sinônimo do que foi o Atlético naquela partida.
Cássio, além do Atlético, o Paraná Clube, né, que ainda é um time ainda em transição, não é um time com carimbo de Série A, passou um aperto gigantesco contra o RT.
Mas está na Série A e por isso ele faz parte do Grupo 2 de cotas. Ou seja, ele estreou com... Enquanto o Sport estreou com 1 milhão, Náutico, Santos e Salgueiro estrearam com 500 mil, o Paraná, que é subgrupo do Vitória também, o Grupo 2, largou com 880 mil reais. E para o Paraná, essa classificação valeu 950 mil. Passou um aperreio grande, mas o Paraná, ele está vivendo assim, ele começou essa recuperação dele no estadual e alavancou na Série B de forma quase surpreendente e ali ganhou o corpo. Para o clube é muito bom, mas o aperreio foi grande, da mesma forma com o Coritiba, porém, no fim das contas, o Paraná passou todo mundo.
Não, é verdade. Ele foi o drama e detalhe. O RT, inclusive, vem sendo considerado um time que faz um bom ano em Minas, né?
Quando eu falei Paraná, foi o estado do Paraná mesmo.
Passou todo mundo. Foi um estado que teve 100%. No último, se não por questão de um minuto, senão perderia tanto o Curitiba quanto o Paraná. E outro clube que está aqui na lista dos que passaram com dificuldade, o Atlético Paranaense, né? Ele conseguiu ir para a segunda fase com 0-0 em Caxias. Chegou a correr muito risco no primeiro tempo. Depois o jogo ficou aberto e ele teve chances e Gledson acabou salvando o Caxias. E o Inter, que também passou com empate contra o Boa Vista. Um jogo que o Boa Vista, inclusive, vendeu o mando de campo. O jogo acabou sendo no Paraná, não foi nem no Rio. Mas não chegou a ter drama, porque o Boa Vista empatou a partida já muito na reta final.
No caso, o Atlético Paranaense é o único de todos esses que eu dou desconto. Ele pegou, primeiro, quando saiu do sorteio, todo mundo viu que seria um sorteio difícil. Aliás, a chave é muito difícil porque a chave tem o Ceará, por exemplo, pode ter uma terceira fase com o Atlético Paranaense e Ceará.
A gente tratou no podcast que a gente fez de abertura como o jogo mais difícil da primeira fase.
Não, sim, mas estou falando, a chave já era difícil e a estreia já era. antes da campanha do Caxias. Aí quando começa, ele pega um Caxias naquele momento que era líder 100% do Gaúcho, com 4 jogos e 4 vitórias. Já, detalhe, com, esses quatro jogos, já tendo enfrentado o Grêmio, Inter e o atual campeão Novo Hamburgo, e o jogo sendo em Caxias. E o Caxias teve muitas chances de ganhar a partida, embora o Atlético também tenha tido 2 contra-ataques inacreditáveis no segundo tempo. Gledson defendeu. Mas, no caso do Atlético, eu não fico pelo placar, não. Assim, se os outros podem ser, os outros ficam pela classificação, no Atlético foi bola mesmo. Aquilo ali era o que dava para fazer.
E foi a primeira vez que Fernando Diniz utilizou o time titular na temporada, né? Já que o Atlético segue à risca aquela ideologia, aquela forma, aquele planejamento de não utilizar seus titulares no campeonato estadual. Da Série B, o aproveitamento foi muito bom também, como esperado. Dos 16 clubes da Série B, 14 avançaram e apenas 2 ficaram pelo meio do caminho. O Paysandu, que foi derrotado pelo Novo Hamburgo, fora de casa, e o Atlético Goianiense, que perdeu para o Altos, né, do Piauí. O Altos, que aos pouquinhos vai se firmando como um time...
Para quem não lembra do Altos, meu irmão, veja, para quem já escuta o podcast há algum tempo, deve lembrar daquele episódio clássico de 2017, quando o Altos também passou da Copa do Brasil e o presidente disse que estava quase de tão feliz ia dar a premiação para os jogadores. A premiação triplicou, meu irmão. Aí o time passou de novo e o Altos largou com 500 mil a participação na primeira fase e ganhou 600 mil. Para o bem do Altos, eu espero que esse presidente já tenha saído do clube, que seja outro mandatário, assim, que tenha uma visão mais voltada para o clube. Porque se esse presidente tiver aquela ideia de novo de dar o dinheiro para o time, meu irmão, esse clube vai sair do lugar nunca. Porque nesse momento o Altos é o clube que tem mais dinheiro no Piauí. Isso aí, o cara fala que nenhum do Piauí tem 1.100.000 reais de apuração que esse time conseguiu. Não. Esse cara pode falar... não tem.
Nem perto disso, Cássio. Nem perto disso. É de fazer... É o rico do... Tá mandando no... Fazendo juiz ao nome, né? Tá olhando todo mundo de cima para baixo. Agora, não sei se você viu, o presidente do Globo, que enfrentou o Vitória, ele fez uma promessa mais louca ainda. Ele disse que se passasse do Vitória, ia pegar...
Dá o estádio. Se passar, dá o estádio.
Não, ele ia pegar 150 mil e distribuir com os torcedores que foram pro jogo.
Isso, pelo amor de... Como é, meu irmão? Ó, eu digo uma coisa a tu. Ele deve ter falado isso antes de o jogo começar. Assim, ó, o juiz vai apitar, ele fala na rádio, a última entrevista de começar o jogo, ele deve ter falado isso. Porque se esse cara fala isso na vera, primeiro, ele falou metade, metade seria 300 mil. Ah, um quarto então, né? Porque se ele fala isso com uma semana de antecedência, ia mobilizar a cidade, meu irmão. Se o cara bota um carro de som lá em Ceará-Mirim e fala, pessoal, a parada é a seguinte, a gente vai enfrentar o Vitória. Se passar 150 mil, joga o aviãozinho de Silvio Santos, meu amigo... Até onde eu vi, o estádio não deu jeito, não. Eu acho que ele avisou isso no meio do jogo, na fuleiragem.
Eu tô aqui tentando até ver o público, Cássio, para saber quanto seria a divisão, né, do montante, mas não tô encontrando fácil aqui no Globo.com, não. Então eu vou deixar para que a gente no Twitter tire essa dúvida. Eu tô aqui passando, não vou ficar aqui procurando, não, porque a gente tá gravando com aparelhagem técnica limitada para dar um pause, é muito arriscado. Então, seguindo para a Série C... 12 clubes da Série C disputam a Copa do Brasil nessa fase, né? E desses 12, 7 classificaram. Quem caiu até aqui? Santa Cruz, Atlético do Acre, ABC, Globo e Confiança. Detalhe, todos que caíram são da chave Norte-Nordeste, mas também um pouco da característica dos times. E esse grupo ainda tem o Juazeirense, que não disputou.
Ao contrário das divisões acima, nesse caso, já teve gente que jogou fora e teve gente que jogou em casa. Nem todos os times eliminados têm o mesmo perfil. O Santa, por exemplo, foi eliminado como visitante. O Atlético do Acre foi eliminado como mandante, o Globo como mandante, a ABC como visitante. Então, da Série C, ela faz a transição... Da estrutura do perfil dos times que disputaram a Copa do Brasil, né? Porque assim, para não ficar só na análise que, ó, era da Série C e foi eliminado, tem um perfil diferente. No caso, a eliminação do Atlético do Acre eu achei muito mais digna do que a do Santa. Era o Atlético só passou com a vantagem do empate, o outro time chegou até a classificação obtendo o resultado no campo, vencendo, porque o caso do Santa, ele começou com a classificação porque tinha aquele direito, mas não jogou bola em nenhum momento para ter aquela classificação da Copa do Brasil. Foi uma eliminação muito merecida do Santa, e o torcedor do Santa lamenta, creio, o desempenho que o time teve, não a eliminação por um triste, porque isso não foi. O do Acre, eu acho que está lamentando, eu disse, meu amigo, que chance que a gente teve de desclassificar, porque realmente teve.
E aí, Cássio, para fechar esse levantamento de Thiago Minhoca, da Série D, eram 34 equipes, 9 avançaram, inclusive, dos 8 times sem divisão, um seguiu em frente.
Para quem joga Lefute, é o famoso Distrital.
O Distrital passou de fase. Agora a gente chega no momento do programa em que a gente vai passar de fase também. A gente vai virar a página dessa primeira fase e analisar alguns jogos, os jogos mais importantes aqui dos clubes do Nordeste, dessa segunda fase. Mas esse, inclusive, é um programa que a gente decidiu gravar porque vai ter todo esse período do Carnaval. E quando voltar na quarta-feira de cinza, já volta com decisões, já volta extremamente nervosa. Então a gente disse, não, a gente tem que fazer um programa para que as pessoas escolham aí um dia do Carnaval, tirem 40 minutinhos aí para ir se atualizando e já saber o que as espera quando chegar a quarta-feira de cinza.
É porque são 2 semanas, mas a primeira semana já é agora. Tipo, nem todos os jogos vão ser nessa quarta e quinta, né? Por exemplo, Náutico e Salgueiro joga na quarta, Sport joga na quinta, mas tem jogos na outra semana. Mas é como você falou, o cara tá na quarta-feira de cinza, o cara tá curando a ressaca. De noite já tá valendo, meu amigo, muita coisa, muita, muita coisa. Então, realmente, a ideia foi isso do programa, embora estivesse dormindo, mas bora gravar.
E antes da gente começar a abordar os jogos, lembrando da nossa parceria com a Pizzaria Atlântico, que vai ser extremamente útil nesse Carnaval. Confirmei hoje, mandei uma mensagem para o grupo lá, para o grupo Atlântico, para os donos, etc. Como é que é o horário de funcionamento? Posso avisar que no Carnaval inteiro, quem quiser pedir, horário normal, e a resposta foi positiva. Então, nesse Carnaval, qualquer horário, o horário normal de funcionamento da Pizzaria Atlântico, que começa às 11 da manhã e vai até meia-noite, você pode fazer o pedido. Os nossos códigos estão valendo para tudo que é vendido no site, bebida, sobremesa, pizza, jantar. Então você entra no site, vê se tem a promoção do dia. Você vai lá, o Grupo Atlântico sempre coloca uma promoção deles. Todo dia vai ter uma promoção, vai ter um produto com preço especial. Pode ser um frango à parmegiana, pode ser uma pizza que você compra uma e leva a segunda por R$9,90. Tem uma série de promoções dele. E a grande vantagem dos dois códigos que o podcast oferece é que os descontos são cumulativos. Ou seja, se tem um frango à parmegiana que custa R$ 62,00 e está por R$ 32,90, você vai lá e usa o código Atlântico45, você vai receber na sua casa com mais 20% de desconto. Se você tiver de bobeira, quiser passar em uma das lojas da Atlântico para retirar seu pedido, o desconto é de quase 30%, não chega a ser 30% aí na precisão matemática, porque eles dão um desconto de 20% e de mais 10% fica em torno aí de 28,5%, mas como o João falou, esse mesmo exemplo do frango à parmegiana fica menos de R$ 24,00, um prato que até 3 pessoas podem comer bem. Então, pizzariaatlântico.com.br, os dois códigos eu já citei aqui, Atlântico45, Atlântico45, caixa alta, para você receber na sua casa, e o Pega Leve 45, você retira em qualquer loja e ganha desconto de praticamente 30%. Então, Cássio, não tinha como começar essa segunda fase sem ser por esse jogo, né? Porque é o jogo do Náutico. Como a gente falou, na hora que o Botafogo perdeu da Aparecidense, o foco foi direcionado para o chaveamento do Náutico, que foi um chaveamento que ficou aberto, porque além de Fluminense de Feira e Náutico, o outro jogo é Cuiabá e Aparecidense. É um jogo de, são 4 equipes aí que no cenário, sem aprofundar muito hoje, diria que é um cenário de igualdade entre elas, o Náutico tendo a maior camisa, mas sendo clubes que aparentemente estão mais ou menos no mesmo nível de desenvolvimento.
O torcedor do Náutico pode né, discordar do jogo, pode até, sei lá, criticar, mas naquele momento o Náutico jogava com o Salgueiro, o Náutico goleou o Salgueiro por 4-0, teve a maior goleada do campeonato, mas a maior notícia do Náutico naquele dia não estava na Arena Pernambuco. Aliás, tinha 1.000 pessoas na Arena Pernambuco, acho que nem o torcedor do Náutico também estava dando tanta bola, tinha 1.000 espectadores e 300 pagando, 600 de cortesia.
A maior... Que a cortesia você não sabe se estão lá, né? A cortesia é o novo...
É a nova forma de não deixar o público tão pequeno, porque, enfim, é só você olhar no Bordeiro, tem mais de 600 cortesias e 360 pagantes, amiga.
E só para deixar claro, essas cortesias, no jogo do Vitória tem a mesma coisa. Então esse público na Arena do Pernambuco sempre tem um enxerto aí, uma injeção, que são essas cortesias.
Mas tu não percebe, tu acha que não percebe, mas tu não percebe. Mas naquele momento o Botafogo perdia da Aparecidense de virada, jogando pelo empate, perdeu de virada com um gol de Nonato. Para quem, ó, o torcedor do Bahia que estiver escutando a gente aqui, é Nonato. Nonato, campeão do Nordeste 2002, artilheiro. É Nonato que estava no Aparecidense. Com aquela eliminação do Botafogo, o que aconteceu? Quando a Copa do Brasil foi feita com chaveamento, ela fez vários subgrupos que os campeões, entre aspas, desses grupos iram à quarta fase, que aí vão restar 10 times, e esses 10 times, obviamente, viram 5 mata-matas, que são justamente os 5 times que se juntarão aos 11 que estão lá nas oitavas. E um desses grupos que vai levar essa quarta fase sempre tem um cabeça de chave. No caso de aquele que eu falei mais cedo, o Atlético Paranaense Ceará, a bronca foi um chaveamento onde tem dois times de porte. É o único caso onde tem dois times de porte semelhante disputando um mini subgrupo. Nesse caso era o Botafogo. Ou seja, o Botafogo era o favorito absoluto para chegar à quarta fase. Com o Botafogo fora, essa quarta fase terá ou o Náutico, ou o Fluminense de Feira, ou a Aparecidense ou o Cuiabá. E o desses times, o que chegar lá, nessa quarta fase, ele vai chegar acumulando 4,3 milhões de reais. Porque ele vai ter os 500 mil da primeira fase, os 600 mil da segunda fase, 1 milhão e 400 mil, que é o valor que os dois jogos, Náutico e Fluminense, e Cuiabá e Aparecidense, esses confrontos, eles valem agora 1 milhão e 400 mil ao classificado. E na terceira fase, quando terá o enfrentamento dos vencedores dessas duas chaves, o jogo valerá 1 milhão e 800 mil. Então, se somando isso tudo, vai dar 4 milhões e 300 mil para estar na quarta fase. Quando o Náutico fez o seu planejamento, o orçamento do Náutico previa 14 milhões, que eu até falei até com o Edno, foi a previsão mínima de Copa do Brasil, assim. Não está nesses 14 milhões que o Náutico previu para ganhar esse ano, que tem bilheteria, tem uma série de receitas, mas não estava nesses 14 milhões um volume desse tamanho de Copa do Brasil. Portanto, se o Náutico conseguir tirar o Fluminense de Feira e, posteriormente, Cuiabá ou Aparecidense, o orçamento anual do Náutico vai ficar de 17, perto de 18 milhões, o que é muito mais do que o clube planejava e que é certamente um valor muito importante para o que realmente importa no ano, porque dificilmente o Náutico será campeão da Copa do Brasil, convenhamos, mas quem merece o mais longe que puder. Mas o que importa no ano é subir, é voltar para a Série B. E com esse grau de investimento, aí você já vê o quê? Aí você já vê um Ortigosa chegando, aí você já vê uma sondagem para o Wendel que surpreendeu, pode até não vir, mas o Wendel que jogou no Sport e estava na Ponte Preta, você já vê, pô, é um volante acima do mercado que se imaginava para o Náutico. E é assim, com um pouco de receita, que você vai mudando o patamar. Então, a quarta-feira do Náutico, meu irmão, é para a turma nem brincar carnaval, guardando energia.
E Cássio, é sempre bom lembrar que essa movimentação, que algum torcedor pode dizer, não, mas Ortigosa e a especulação de Wendel está se formando um grupo, né, de empresários para ajudar. Mas é o que o Cássio falou aqui, Cássio abriu as mãos e falou, por qual motivo? Justamente por isso, porque as vitórias estão vindo, o clube está se reequilibrando financeiramente e você tem uma margem para se trabalhar, você pode dividir o salário, o clube pode ajudar com uma parte, esses caras podem. E outra coisa, é uma tradição do Náutico, né? Toda vez que o Náutico ganha 3, 4 jogos que mostra um certo equilíbrio, esses reempresários aparecem. E a gente aí precisa fazer um elogio a Edno, que ele tem seguido à risca a promessa de fazer uma gestão sem elos políticos com os grupos que vinham travando a guerra no Náutico, que ele consegue ter um início de paz. Cássio falou aqui sobre a premiação, né? O quanto é importante para a série. Para a Série C. E a gente, eu aproveito, Cássio, para fazer. A gente ia falar do recorte dos times que caíram. Vou citar aqui os times da Série C que já conseguiram essa quantia de 1 milhão e 100 mil e que seguem em frente em busca de outros recursos: Sampaio Corrêa, Botafogo da Paraíba e Remo, os três do Nordeste, do grupo do Náutico, conseguiram esses recursos, além de Bragantino, Joinville e Cuiabá, da outra chave, que também andaram, e precisa somar o Luverdense, que tem um dinheiro esperando ele considerável lá na frente, né?
O Luverdense tem 2 milhões e 400 mil, mas ele não ganha as fases anteriores. Por exemplo, se o Náutico conseguir mais fases, chegará lá com mais dinheiro que o Luverdense. E sobre o Bragantino, é sempre bom lembrar que o Bragantino também tem a cota do Campeonato Paulista, que bota, acho que mais de 3 milhões, e coloca num patamar bem diferenciado. Mas são confrontos, se acontecerem, só nas quartas de final. Ah, que até aproveitando a oportunidade, não terá o gol qualificado. No arbitral foi a grande novidade, a gente está gravando aqui no dia seguinte, o encerramento da fase, foi o mesmo dia que saiu o conselho técnico, na segunda, foi uma escadinha, né? Cada dia foi um conselho arbitral, segunda Série A, terça Série B e na quarta da Série C. E o curioso é que definiu a mudança que foi o fim do gol qualificado. Quando eu dei essa informação, meu amigo, a quantidade de torcedor do Fortaleza me marcando. Revoltado comigo, não, revoltado com a CBF. Ah, meu amigo, vai tomar no cu, CBF. Assim, meu amigo, eu joguei essa merda aí com gol qualificado. Um tempo do cacete, porque o Fortaleza perdeu várias classificações dessa forma. Aí no ano que sai, só, não tem mais não, viu?
Ô Cássio, mas ainda sobre o Fluminense Náutico, quando a gente fala que abriu, uma porta se abriu para o Náutico, a gente também, não, em momento algum, está querendo dizer que o Náutico tem um caminho fácil pela frente. Esse jogo...
Acessível. Não era acessível. Nesse momento é. Tanto é que o que se esperava antes é que a segunda fase fosse contra o Santa, um clássico, e que a terceira fase fosse contra o Botafogo. Meu amigo, tem hora que você tem que ficar deixado de melindre, velho. Ele pode até ser eliminado. Mas você pegar o Fluminense de Feira, ou Cuiabá e Aparecidense, é muito melhor do que o que se projetava.
Agora, Cássio, para mim parece bem claro também que o jogo mais difícil é essa segunda fase, até pelo regulamento. É um jogo só, lá no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Um jogo complicadíssimo. Pelo que a gente viu de Fluminense e Santa Cruz, o Fluminense jogou bem melhor que o Santa Cruz. O Fluminense é um co-líder do Campeonato Baiano. Venceu de novo no meio de semana, tem 10 pontos empatado com Vitória. Jogou muito bem contra o Santa Cruz. É aquela base do Salgueiro que a gente conhece. O empate não é do Náutico, o empate leva a decisão para os pênaltis. E por mais que o Náutico esteja apresentando sinais de melhora, comece a ter um time titular mais definido, comece a ter novos jogadores aparecendo, por exemplo, no jogo contra o Salgueiro, o Rafael Assis, o atacante que estreou no time reserva do Náutico, foi uma grande surpresa. A gente está gravando esse programa antes de Botafogo e Náutico pela Copa do Nordeste. Ele seria reserva, mas poderia entrar. Mas é um time que vai se armando, um time que você olha aqui o meio de campo, você já tem Negrete, já tem Josa, já tem o Wallace Pernambucano começando a poder jogar na sua função. Então, assim, o Náutico vai vivo, vai de igual para igual, digamos assim, contra o Fluminense de Feira. A única desvantagem é o fato de jogar lá. Eu diria que fica aí 55 a 45 para o Fluminense de Feira, pelo mando de campo, né?
Eu acho que a chance de classificação do Flu é maior do que a que era na primeira fase. Primeiro, de lá para cá, esse time em formação do Fluminense, que é informação mesmo, tanto é que ele foi eliminado do pré-Nordestão, por exemplo. Ele tinha uma vaga e não passou da seletiva. Mas ele, aí, de lá para cá, é um time que engrenou no Campeonato Baiano, é um time que tirou o Santa Cruz com autoridade, então é um time que vai ganhando confiança. E é um time que não precisa ser afobado, porque se contra o Santa ele precisava fazer um gol, nesse momento eu disse, ó, 0-0 aqui, não estou morto não. 0-0, estou no jogo. É um jogo muito perigoso para o Náutico. Eu também considero essa fase mais difícil do que a próxima. Não tem gol qualificado na próxima. Eu acho, não que se passar agora vai passar a próxima, mas é o velho escolhe ou morre do que a gente faz no podcast. Eu acho essa fase não mais difícil, não. Acho, na verdade, essa fase bem mais difícil do que a próxima.
Eu também acho. Acho que, na verdade, esse jogo define o caminho do Náutico aí. O Náutico vira favorito. O Náutico não é favorito, mas contra Cuiabá ou a Aparecidense em dois jogos, eu acho que o Náutico tem perfil de favorito.
Primeiro, se chegar lá, o time finalmente jogaria em casa, depois jogar dois jogos fora, então poderia ter uma mobilização para jogar como mandante, mas nesse jogo especificamente, como são dois clubes precisando de uma receita, bastante da receita, eu acho que você jogar sabendo que seu clube depende daquele 1.400.000, isso pode deixar o jogo muito nervoso dos dois lados, porque para o Fluminense é o ano e para o Náutico é a grande oportunidade que se abriu nessa temporada.
E complementando a informação para fechar aqui esse bloco de Fluminense de Feira e Náutico, quem vencer faz a segunda partida da terceira fase em casa, como mandante. Já tá, o sorteio já aconteceu, isso já foi definido. Então, Cássio, partindo agora para Sport Ferroviário, jogo que acontece na quinta-feira, às 18h15. O Náutico também joga às 18h30, são jogos no horário um tanto quanto inusitado. Uma quinta-feira no Recife, difícil chegar. O melhor jogo do ano até aqui para o torcedor e para o estádio, o jogo com maior peso. Né? O torcedor do Sport não apareceu ainda esse ano, acho que não colocou nem 5 mil pessoas em nenhuma partida. Né?
Deu 4.900, né, contra o Tucumã, mas também não acho que vai ter muita gente. Não, eu acho que a desmobilização da torcida do Sport a médio prazo demora um pouco para acontecer. Viu?
Eu acho que a diretoria tem que tentar mobilizar esse jogo de alguma forma, nem que volte a prática dos ingressos gratuitos para sócios. Acho que o Sport tem que tentar fazer renda de outra forma com o torcedor, porque, como o Cássio falou, existe um distanciamento e uma perda de cultura de ir ao estádio muito grande, no Recife como um todo, né? Ninguém, nenhum clube conseguiu um público sequer ruim, né? Tá todo mundo abaixo da crítica nessa temporada. E é o jogo mais pesado que o Sport tem, né? O Sport não mostrou até aqui futebol algum para que você imagine que ele vai pegar o Ferroviário e vai atropelar o Ferroviário. O time cearense faz uma temporada média, né? Ele passou para essa fase vencendo Confiança no jogo duro. Ele abriu 1-0, sofreu empate, depois teve força para nos minutos finais fazer o gol da vitória. Na Copa do Nordeste está muito mal, levou uma porrada do ABC em casa, depois foi goleado por Vitória, 3-1 e 4-1. Mas no estadual ele é vice-líder, tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na temporada toda, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E antes de enfrentar o Sport, ainda joga sábado contra o Lanterna do Campeonato Cearense, que é o Maranguape. Mas assim, seja qual for o desenho, é um adversário muito mais difícil do que o Sete Dourados, que foi o que o Sport enfrentou nesse mesmo modelo, ano passado. E eu acho que é um adversário, até aqui, mais complicado que o Sport tem no ano, ao lado do Náutico, que o Sport foi engolido, né, taticamente engolido, na Arena de Pernambuco. Caso você não participou do Telecast, eu fiz o Telecast com o Lucas, e com algum esforço a gente identificou pontos positivos na atuação lá no Macapá. Lá em Macapá, lá no Amapá. Aí eu te pergunto, você, durante a gravação do Agamenon, toda vez que a gente falou que teve pontos positivos, você meio que discordou, você ouviu o finalzinho ali do programa, você não viu nenhum traço de evolução no Amapá. Como é que você olha para esse jogo de quinta-feira, com que grau de risco você enxerga o Sport diante do Ferroviário?
Primeiro que pelo andar, vamos falar hoje, acho que a tendência é que André não jogue também, né? Assim, se joga. Nesse momento, se jogar já é reforço. Porque eu acho que já se considera que ele não vai jogar. Já jogou primeiro. No carnaval, não sei se o Sport vai terminar essa história no carnaval. Se ele não jogou primeiro, significa que ele pode até manter a negociação e não jogar o segundo. Será uma surpresa se jogar. Se jogar, ótimo. Se não jogar, vai Leandro Pereira mesmo. E sobre a atuação dos pontos positivos, eu acho difícil a tirar isso lá do jogo do Amapá no estado Zerão, porque você falou do Sete Dourados, eu achei o Santos do nível do Sete Dourados. Muito, muito frágil. Um time muito limitado tecnicamente. E assim, o Sport estava 1-0 só até os 39 do segundo tempo, já era um absurdo. Ter tomado empate era muito absurdo. Acabou ganhando o jogo. Pelo menos conseguiu reagir 3 minutos depois. Leandro Pereira recebeu a bola do Tomás lá e desempatou. Porém, o gramado era ruim, ok, mas nada muito diferente do que se tem no Pernambucano. Talvez pode ser pior do que o do Lacerdão nesse momento. Talvez seja. Estava muito ruim o gramado do estádio do Amapá. Minha terra lá. Mas eu não consigo tirar. Eu achei a atuação muito fraca do Sport. A evolução foi mínima, uma vitória protocolar. Se eu falei do Botafogo, o Botafogo foi protocolar lá para Goiás e perdeu. O Sport foi protocolar para Amapá e pelo menos trouxe a classificação. Porque a gente compara com Atlético Mineiro e Atlético Acreano. Detalhe, Atlético Acreano e Santos do Amapá se enfrentaram na quarta-feira pela Copa Verde. De virada, o Atlético do Acre venceu, no mesmo estádio lá no Acre, venceu o Santos. Mas no jogo entre os Atléticos, o do Acre, ele jogou bem. Ele conseguiu fazer uma partida, ele conseguiu envolver o Atlético em alguns momentos, dar uma pressão, a ponto de, como você falou, no final do jogo ter um jogador do Atlético Mineiro vibrando com o Santos não fez isso. O Santos não ofereceu nenhuma resistência, muito fraco. E a falta de execução do Sport, execução de jogada do Sport, foi um negócio assim inacreditável. Eu acho uma atuação muito ruim, mas que não é isso que vai tirar qualquer favoritismo do time contra o Ferroviário. É além de favoritismo, é obrigação. Tu não tem a vantagem do empate dessa vez, mas o jogo cedo na Ilha, o Ferroviário, como você falou, perdendo na Copa do Nordeste, vem bem no Campeonato Cearense, mas pô, no Campeonato Cearense tem o Ceará, é um nível técnico menor também. Então eu acho que o favoritismo do Sport grande vale nessa crise financeira que o Sport está, o Sport não pode se dar o luxo de forma nenhuma de captar essa receita. No caso do Náutico, quando o Náutico agora é 1.400.000 para o Náutico, para o Náutico montar o time da terceira divisão para ajustar o time. Esse 400 do Sport é para completar a receita, mas é completar uma receita que está faltando, tanto é que o clube está atrasando salário. É um volume, muito, obviamente, muito menor. Um tem uma previsão de orçamento de 14 milhões, outro tem de mais de 100. Mas que nesse momento é um dinheiro, porque muitas das receitas são previstas, né? O cara vai entrar no segundo semestre, vai entrar de forma parcelada, então tem um dinheiro à disposição desse. Não, eu acho que o esporte deve jogar com a sua faixa lá de 3 a 4 mil pessoas, 5 mil. Se der 5 mil, já vou achar surpreendente. Tomara que dê até mais. É, mas eu vejo o time com plenas condições para uma classificação que se não for uma classificação com tranquilidade, significa que o time vai continuar nessa, significa que o time vai continuar nesse grau sem evolução técnica.
É, Cássio, eu tô concordando com 95% dessa análise. Eu só acho que alguns pontos precisam ser ressaltados. Eu até já falei isso no telecast, não vou ser tão repetitivo. Se 3 dias antes o Atlético do Acre e o Santos jogaram em Rio Branco, naquele estádio, que é um bom estádio, com gramado bom, onde aconteceu a partida dos Atléticos, e fizeram um jogo de igual para igual, eu não deixo de colocar o péssimo gramado do Zerão, onde o Sport jogou em Macapá, como um ponto negativo até para o Santos, porque foi um gramado... Ok, você compara com o gramado que o Sport enfrentou em Arco Verde e em Caruaru. O de Caruaru era um pouco melhor do que os dois, mas, na verdade, eu acho esse o pior dos três. Até o de Arco Verde eu achei melhor do que esse do Acre, esse do Amapá. Esse do Amapá achei o pior gramado, daquele que impedia jogadas mais básicas mesmo, domínio de bola, finalização. Teve uma bola que Marlon entrou na cara do gol, ele chutou quase de joelho, não foi nem de canela, da forma que a bola quicou na hora que ele foi fazer a finalização. Mas acho que o Sport, pelo menos, ele conseguiu dar um sinal de que a postura é de um time que lutou pela vaga, porque o Sport enfrenta muitos problemas financeiros, né? Um time colecionando salários atrasados, porque se fosse um salário atrasado, uma folha mais ou menos aberta, mas pelo que se tem informação até essa quinta-feira, quando a gente está gravando esse programa, o Sport deve ainda a folha de dezembro, o Sport deve 13º, férias, folha de janeiro vencendo. Acho que o time inclusive começa a ficar sob risco de ações judiciais. Isso precisa ser corrigido de forma urgente. Eu até tive uma informação de semana passada ainda que essa semana tudo seria quitado. Possivelmente o Sport está esperando a entrada do dinheiro daquela antecipação, né, da cota de TV, que o Sport pediu 15% de antecipação. E esse dinheiro chegando, eu acho que ele é suficiente para o Sport quitar suas dívidas com o elenco. Isso é um ponto fundamental. Mas apesar de tudo isso, apesar de problemas com jogadores, como a gente já citou, de André não querer viajar, outros jogadores também apresentaram problemas antes da viagem, de relacionamento, e precisou haver uma intervenção. Tanto que, na hora que você olhou para o banco de reserva, não tinha um atacante... Nenhum atacante do banco. Isso é algo que já deixa claro que existem problemas na formação do elenco, no relacionamento. Mas acho que apesar de tudo, o Sport teve uma postura de quem queria vaga, brigou pela vaga, lutou pela vaga e teve pela primeira vez no ano jogada de infiltração. No telecast eu ressaltei que parte dessas jogadas aconteceu porque o regulamento proibiu o Santos de fazer o lógico. Você chega no segundo tempo, o Flamengo de Arco Verde se fecha contra o Sport, um Pesqueira se fecha. O Central estava ganhando, se fechou. E ali o Sport batia e voltava, o Sport não conseguia criar. O Santos não podia se fechar tanto. Então, deu algum espaço, e eu acho que o Sport, mesmo com um campo muito ruim, conseguiu tentar infiltrações. Pela primeira vez eu vi Nelsinho montar um time aceitável. Eu discordo dessa forma com que ele está jogando. Eu acho que é inevitável você jogar hoje no 4-2-3-1, no 4-1-4-1, no 4-3-2-1. Ele vem forçando 4-4-2 com três volantes. Os três volantes eu concordo, porque é o que o Sport tem de melhor. O time não tem meias, tem volante. O trio de volantes que escalou contra o Santos é um trio de volantes de Série A. Anselmo, Richelli e Felipe Bastos jogam a Série A. São três volantes que cabem na maioria dos times da Série A. Então eu acho que é a partir daí que o Sport tem que ser armado. Minha filosofia de time é essa: você tem que colocar os melhores em campo e aí você vai preenchendo as vagas restantes com o que tem à disposição. O Sport, por exemplo, tem uma vaga no meio, que é uma vaga crônica, que não tem nem quem ocupe hoje. A gente tem visto essa enorme dificuldade, assim como o lateral direito também tem sido um problema crônico. Não sei se Felipe Bastos recuperará a condição até o jogo. Não sei se é caso para você entrar com três volantes em casa, num jogo em que o empate não é de ninguém, o empate leva a decisão para os pênaltis. Mas é uma partida na qual eu guardo curiosidade, porque algo que eu falei no telecast, eu vou repetir aqui, é o seguinte: eu utilizaria muito mais a desculpa do gramado para essas atuações ruins do Sport fora de casa, se não tivesse na tabela o 3-0 sofrido diante do Náutico. Porque ali o Sport jogou com plenas condições, as melhores condições possíveis para a prática de futebol e não fez nada. E aí, por causa daquela partida, eu diminuo um pouco o gramado como um fator de desculpa para o time não estar rendendo. Para esse jogo contra o Ferroviário, o gramado da Ilha, por pior que seja, por mais horroroso que seja, ele é linear, bola rola, tem lugares com problema, mas dá para se fazer futebol. E aí não tem desculpa, porque também é um jogo onde a motivação ela é obrigatória. Você já falou aqui, 1.400.000, vaga na terceira fase da Copa do Brasil, que é a única competição que os jogadores têm visibilidade nacional nesse momento. O jogo Santos Sport passou para todo o Brasil no Sport TV 1. Eu acho que não vai ser diferente, Sport Ferroviário, até pelo horário. Esse horário é um horário de grade do Sport TV. Então, a gente sabe que isso motiva os jogadores. É uma forma de aparecer. A gente discutiu muito isso naquele impasse de Diego Souza e eu não ir para o São Paulo, ficar, ter visibilidade para a seleção. A única visibilidade que o Sport tem antes do brasileiro é a Copa do Brasil. E é prioridade absoluta pelas questões financeiras e pela própria hierarquia de competições do país. Deixando aqui a Ilha do Retiro e voltando para quarta-feira, também nesse horário das 18h30, a gente fala do outro clube do Nordeste que deu muita sorte no chaveamento e ainda foi um pouquinho mais ajudado pelo resultado da primeira fase, porque o Vitória vai enfrentar no Barradão o Corumbaense do Mato Grosso do Sul. Corumbaense que bateu asa, foi um dos mandantes que conseguiu a classificação. E aí, Cássio, a gente tem o Vitória, que é o melhor time do Nordeste na temporada. Mostrou isso contra o Globo, passou com mais facilidade do que ele tinha vencido na estreia. Denilson fez 2 gols, um atacante que trouxeram e se encaixou rapidamente, tem dado resultado. O time já tem um esboço de time bem definido. Neilton jogando muito bem, para mim é o melhor jogador da região nesse início de temporada. Rainer, o velho Rainer, encaixou de novo no Vitória. Então você tem Neilton aberto, Rainer aberto. O meio de campo eu não gosto muito. E aí, Cássio, antes de passar para você dar a sua visão sobre esse jogo, queria só pontuar algo que Wagner Mancini fez para esse jogo contra o Globo que me chamou a atenção. Ele já na escalação, mesmo sendo fora de casa, tirou um volante, que é Felipe Souto, e colocou Rainer. Dessa forma, Iago passou a jogar um pouco mais recuado, que é o meia de criação deles, e o Vitória ficou um time mais ofensivo e vai ganhando aquilo que eu falei naquele podcast Power Rank que a gente fez. É um time que se encaixa, os reforços estão sendo trazidos por Mancini, pelo perfil que Mancini gosta de jogar. Desempenho do Vitória na temporada. 8 jogos, 7 vitórias e 1 empate. Mas o que é que mais me chama a atenção não é nada disso. É ter 17 gols marcados. Ou seja, esse Vitória, se os outros jogos foram pro forma, esse do Vitória, pelo amor de Deus, né?
Corumbaense, Mato Grosso do Sul, é 7 Dourados, é o 7 Dourados da vez, é assim, é um time do mesmo nível, 7 Dourados veio como campeão de lá, então assim, é algo próximo do que o 7 apresentou na Ilha, muito pouco, essa classificação do Vitória, e bateu o ponto do Barradão, sobre essa formação de elenco, uma mudança muito grande em relação à postura, mas assim, historicamente o Vitória sempre é um time mais leve. Os times de sucesso do Vitória têm essas características que tem que se perdido um pouco com aquele time mais engessado de medalhões, como foi o do ano passado, de jogadores, inclusive, que nem jogavam. Ou seja, aliou o estilo do Vitória, histórico do Vitória, pelo menos na minha visão, talvez tenha, o torcedor do Vitória pode ter outro, se tiver, eu gostaria até de ter esse feedback aí, com a de Mancini, que historicamente tem esse perfil. Algumas vezes até demais, tanto que eu nunca vou lembrar o Sport 1, Atlético Mineiro 4, onde ele tirou todos os volantes do time. O time estava perdendo, ele tirou todos os volantes, lançou o time para frente e me levou mais 2 gols. E foi goleado. E logo depois ele acabou, foi demitido logo depois, um pouco depois daquilo. Né? Mancini tem um pouco disso, mas nesse momento o mérito é dele. Porque Rainer era um cara que estava esquecido. Você trazer Rainer para colocar no seu elenco é você fazer uma aposta dentro de um perfil que você acha que o jogador pode oferecer. Era um jogador que já estava começando a perder total mercado na Série A.
Já é um jogador com selo de Série B, Cássio. Selo de Série B sem grande empolgação.
Sim, mas eu ia dizer quase porque tanto que ele está na Série A ainda, não voltou. Mas de forma surpreendente, e se acho difícil que ele seja uma peça, um titular no Vitória, mas se tornar um reserva útil. No Náutico ele foi muito útil, mas já faz um bom tempo. continua, continuar perdendo o golzinho dele e tal. É o inominável. Uma outra versão do mundo paralelo. É uma outra versão do inominável. Mas, se o Vitória conseguir. Denilson, não lembro, acho que eu não conhecia, na verdade. Esse outro atacante que o Vitória trouxe. Nesse caso, para o Vitória, para esse início de primeiro semestre, a bronca é que, falando agora da Copa do Nordeste, que é um objetivo que a gente já está falando que o Vitória é o melhor time do Nordeste, acontece o quê? É o favorito para ganhar a Copa do Nordeste, vai se tornando favorito. Aí você lembra que a final da Copa do Nordeste vai ser só no dia da semifinal da Copa do Mundo, aí já torna esse favoritismo completamente imprevisível. Tipo, o Vitória é o favorito para chegar até abril. Depois de abril, com o Campeonato Brasileiro desenrolando de outra forma, aí não tem como precisar como é que vai acontecer. Vai que o Vitória tem um jogo importantíssimo no dia, não posso usar todos os jogadores por causa do Brasileiro, aí... Então, o favoritismo é um favoritismo momentâneo, mas não dá para atrelá-lo ao título do Nordeste, para ninguém, né, inclusive.
Cássio Denilson, ele é um atacante que tem um perfil de carreira em 2017 parecido com o que foi Rodrigão, do Campinense, que foi para o Santos, né, e aí fez uma temporada ruim no Bahia ano passado. O São Paulo, logo no início do ano, Denilson começou a despontar no Avaí, fazer gols, e o São Paulo trouxe o atacante como uma promessa para o Campeonato Brasileiro para se firmar, mas não se firmou. Ficou escanteado no São Paulo, e o Vitória fez um movimento muito parecido com o que o Bahia fez com o Rodrigão, porque o Santos fez a mesma coisa. Tirou Rodrigão, quando o Santos tirou o Rodrigão do Campinense, todo mundo queria Rodrigão. Foi mais ou menos o que aconteceu quando o São Paulo tirou Denilson do Avaí. Mas, da mesma forma que o Rodrigão não funcionou no Santos, Denilson não funcionou no São Paulo, mas aí o encaixe no Vitória foi muito rápido. Lógico que é um nível de campeonato ainda muito, muito inicial, né? A gente não sabe se na Série A vai funcionar dessa forma, porém, não estamos na Série A e não tem por que ficar também criando ainda mais questionamentos. Lembrando que o Vitória passando por esse jogo... que, como você falou, é só bater o ponto contra o Corumbaense, ele enfrenta Bragantino Altos, que também parece de bom tamanho, né, para pensar na ida para a quarta fase. O outro clube do Nordeste da Série A, o Ceará, que caiu num chaveamento complicado, a gente já falou um pouquinho desse chaveamento quando a gente debateu o Atlético Paranaense, também é um time que, assim como Vitória, a gente tratou no podcast Power Rank que a gente fez, tá nos trilhos. Tem um desenho tático definido, conseguiu a quarta vitória consecutiva, Cássio, contra o Brusque, um jogo, assiste até os melhores momentos da partida. O Ceará criou duas, três chances no primeiro tempo de fazer 1-0, não fez, acabou ficando com um jogador a mais, e no segundo tempo um golaço de Rafael Carioca de fora da área, o time passou de fase, vai pegar o Londrina, que é um jogo chato. Como esse jogo do Ceará e Londrina lá no Paraná só é na outra semana, a gente vai ter mais tempo para falar sobre ele nos podcasts, porque fica mais distante. Todas as partidas que a gente analisou até aqui já acontecem nessa quarta ou quinta-feira pós-carnaval. Mas só para ressaltar que o Ceará, ele jogou novamente, eu vou tratar aqui do meio de campo para frente, que é onde a gente teve um debate no podcast, com Richardson, Pedro Ken e Ricardinho, e o trio de ataque com Andrigo, Azevedo e Elton, né? Lembrando que Juninho chegou a entrar no segundo tempo, mas segue reserva dessa equipe. Nessa chave do Ceará, como a gente já citou, Atlético Paranaense e Tubarão. Quer antecipar alguma coisa desse confronto, Cássio? Ou já posso seguir para os outros jogos dos clubes do Nordeste?
Não, embora sim, sendo daqui 15 dias, é muito prognóstico daqui para lá. O Vitória, por exemplo, teria um Bavia, tem tanto jogo. No caso do Ceará, ainda tem mais do que uma semana para essa partida. Agora, estreia no exterior de Santa Catarina contra o time que tinha dado trabalho ao Corinthians na última edição. Aí no segundo jogo você vai contra o interior do Paraná para pegar o campeão da Primeira Liga que vai fazendo uma campanha no Campeonato Paranaense. Se passar, deve pegar o Atlético Paranaense. Meu amigo, testado o time está sendo.
Isso, eu estava pensando nisso, Cássio, vendo o jogo. O Ceará está conseguindo ter respostas interessantes para servir pelo menos de base para a Série A, né? A gente falou aqui do Sport. O Sport, por exemplo, o único time de Série B que o Sport pode enfrentar, tirando o cruzamento da quarta fase, que o confronto cai ali na boca já da estreia na Série A, é o Vila Nova, se o Vila Nova tirar o Joinville. Então, assim, falta teste. O Ceará, eu concordo que essas idas ao sul do país já servem como um teste mais efetivo. Então, eu tenho aqui mais uma lista que a gente vai passar de forma mais rápida dos jogos dos clubes do Nordeste. Nessa semana ainda, tem Fluminense e Salgueiro, né, o jogo no Engenhão. O Salgueiro desse ano é a versão mais fraca do Salgueiro das últimas temporadas, mas o Fluminense também não é dos times mais seguros. Tu acha que tem uma chance de crime?
Veja, o Fluminense não chegou na semifinal da Taça Guanabara. É um time que eu assisti até o último jogo, tá, a chance de classificação era pequena, jogando em Los Larios. Meu amigo, pareceu o América jogando Ademir Cunha. Um desprezo de público inacreditável para um clube desse tamanho. Vai ser o primeiro jogo, a chance era pequena do jogo ser no Maracanã. Poderia ter sido a primeira vez do Salgueiro no Maracanã, mas eu até escrevi no Twitter que, de certa forma, também é legal o Salgueiro conhecer o Engenhão. E assim o Salgueiro vai mapeando, já enfrentou o Flamengo, recebeu o Flamengo, já teve um mata-mata contra o Internacional, e assim o Salgueiro, com essas seguidas participações na Copa do Brasil, vai se colocando, fazendo sua história. É uma versão mais fraca. Não é a versão do 4x0. Mesmo o Náutico, como foi o Pernambucano, 4x0 do Náutico, o próprio melhor Náutico não é aquele do 4x0. Aquele ali foram dois times completamente misturados que se enfrentaram. Mas o jogo contra o Novo Operário, eu vi transmitiu, não sei nem se é aquela transmissão oficial. A turma transmitiu lá, numa televisãozinha lá do Mato Grosso, um negócio meio maluco. O Salgueiro abriu fácil 2x0, permitiu o empate, ganhou no finzinho com um golaço de falta de escuro, mas no Pernambucano ainda não é um time muito seguro não. Assim, o favoritismo do Fluminense é enorme. Mas o Fluminense é tão mal, com a pressão tão grande da torcida, que aquele crime não ofende não. Mas assim, no Escolha ou Morre eu não botaria ficha não, no Salgueiro não.
Se fosse a versão Salgueiro que hoje está no Fluminense de feira, seria um pouquinho mais factível. O Fluminense Salgueiro joga em quinta, 18h45, do Recife. Na quarta, tem uma partida que a gente, Cássio até... Foi a primeira partida que Cássio analisou aqui, lá na abertura do programa, porque a gente acabou falando um pouco do CSA, que esse jogo no Repelé deve lotar o Repelé, CSA e São Paulo. CSA que viveu um drama desesperador, né, contra o Manaus, duas vezes atrás no placar, empatou 2x2 no final. O Leite CSA precisou fazer uma belíssima defesa de pênalti, né, Cássio?
Meu amigo, Mota quebrou a administração da Arena da Amazônia. Porque aquele estádio, assim como o de Cuiabá, sempre vazio, sempre dando prejuízo. E o Manaus, que é a capital, mas também é o nome do time, teria ganho a cota de R$600 mil. E teria tido uma renda, porque ele não ia fazer a menor questão de torcida, com 30 mil torcedores, 40 mil torcedores nesse jogo com São Paulo, lá na Arena da Amazônia. Então, assim, para o time de Manaus, quebrou inversamente proporcional ao que aconteceu com o CSA. A defesa foi muito boa, o CSA até tuitou o vídeo da defesa, o perfil do CSA. Mas é como eu falei, já falei no início desse programa, acho muito difícil qualquer avanço a partir desse confronto.
E na quinta, 8h30 da noite, esse sim, Cássio, eu vou até... Já vai ter terminado o jogo do Sport. É um jogo que, se tiver transmissão, vale a pena ver, porque o CRB é um time que vem apresentando, dando uma início de temporada bem interessante. Perdeu apenas um jogo e perdeu para um time chamado Dimensão Saúde, no Campeonato Alagoano, no último domingo. Mas eu fui olhar a escalação estava bem mexida.
Central. Fez a pré-temporada, deu pau nesse time aí. O centralzinho... 6 jogos invicto no Pernambucano, 2 na pré-temporada, 2 amistosos contra o time de Alagoas, um foi sobre essa Dimensão Saúde aí.
Deve ter sido Plano de Saúde, né, o nome do time.
Dimensão Saúde Uniclinic, que jogo, hein?
E o CRB, fora isso, né, tem 6 vitórias na temporada, passou muito tranquilamente pela União Rondonópolis, deu uma sorte grande, é verdade, 3x1, e aí vai para um jogo chatíssimo contra o Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Para mim, a gente chegou a debater no podcast, né, se o CRB começa a se tornar um time que entra na Série B olhando para cima, sem nenhuma preocupação, não ter preocupação, mas que seu primeiro objetivo é subir e não permanecer. O início de ano é promissor, ganhou dos dois jogos na Copa do Nordeste, lidera o grupo, está indo para a sequência de 2 partidas contra o Santa, mas é um jogo chato, né, Cássio? Tanto que o Novo Hamburgo tirou o Paysandu, que é uma equipe de Série B também. Perigosinho esse jogo.
Atual campeão gaúcho. Embora não tenha começado tão bem lá no campeonato estadual, mas atual campeão do Rio Grande do Sul. Pela fase que ele estava, achei surpreendente a eliminação do Paysandu. Mas é também mais pensável. O cara sair de Belém do Pará para jogar em Novo Hamburgo. Isso da Copa do Brasil. De vez em quando essas distâncias atrapalham. De vez em sempre, na verdade, essas distâncias são um fator determinante para algumas partidas. CRB e Novo Hamburgo. Nesse eu vou do CRB. Eu acho que o confronto que define esse subgrupo aí é São Paulo e CRB.
Cássio, para fechar o programa, são três jogos, vou listar aqui três jogos, só acontece também na semana seguinte. São times que a gente não tem acompanhado muito de perto. Um deles a gente até já viu jogar algumas vezes, vai ver outro até nessa noite. São Paulo e Paraná, jogo em São Luís. O Paraná, pelo drama que viveu com o RT, dá para o Sampaio acreditar. Botafogo da Paraíba e Atlético Mineiro. Se o Atlético do Acre apertou, dessa vez sem empate, o Botafogo tem seu direito de acreditar. O Botafogo venceu o Bahia, que tem um bom início de ano. A gente assistiu aquele jogo do Botafogo contra o Bahia. Como eu falei, a gente está gravando esse programa antes de Botafogo e Náutico, mas vamos assistir para ter uma base. É um jogo aí que permite sonhar, que deve levar um bom público para João Pessoa. E a última partida de um nordestino, Bragantino e Altos, lá em Bragança Paulista. Se o jogo fosse no Piauí, meu irmão, o presidente do Altos ia queimar dinheiro. Ele ia separar um pouquinho só para fazer uma fogueira.
Não, 1.400.000 na mão desse presidente do Altos aí, eu não sei o que acontece, não. Ele ia dar dinheiro para rival. Ia distribuir dinheiro para rival, porque o cara reparte tudo lá. No caso do Botafogo, o Botafogo que tirou um dia, né? Porque a ESPN errou o escudo do Botafogo. Fala, o Botafogo está eliminado, o escudo do Botafogo é vermelho, é a estrela. Aí o perfil do Botafogo foi lá, disse, meu amigo, o Botafogo caiu, foi o outro. Papai aqui, papai, tá na Copa do Brasil. Não foi papai, eu sei o que tô falando, mas assim, quero dizer que tô na Copa do Brasil. O que caiu foi o outro. Aí os comentários, meu amigo, só o grande ficou. Aí a galera pisou, a turma do Rio de Janeiro, os rivais lá do Gigante vieram com a faca nos dentes. Eu acho que o Atlético Mineiro pode se arrumar um pouquinho até esse confronto, embora seja muito curto o período para ele acontecer. Porque não é possível que o time vai ficar jogando mal, tão mal quanto jogou lá no Acre, já não vinha convencido tanto no Campeonato Mineiro. No caso do Botafogo, pelo menos, se o torcedor do Botafogo assistiu esse jogo, eu acho que assistiu, o jogo passou no Sport TV e estava definindo o adversário direto, acho que o torcedor do Botafogo de uma pessoa assistiu esse jogo, o cara está pensando assim, meu amigo, eu vou fazer esse crime. É aquele jogo que você não vai eliminar, não. Você vai para a batalha. Mas eu acho bem difícil, eu não tiraria o Atlético Mineiro do favoritismo do Atlético. Mas tem aqueles jogos que você, tipo, o Corumbáense, meu amigo, se eliminar o Vitória, a turma está querendo derrubar o Mancini. É a turma querendo derrubar o Mancini, porque não tem muito o que fazer. Nesse caso, eu acho que tem jogo.
É isso, galera. Chegando ao fim aqui desse telecast especial da Copa do Brasil, que espero que vocês tenham escutado aí num desses dias de carnaval. Bom carnaval a todos. E a gente se reencontra, novos programas, na quarta-feira, quinta-feira, aí vai ser maratona, justamente com essas decisões da Copa do Brasil. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.